federal, mas também as autarquias. E as autarquias, câmaras municipais e juntas de freguesia merecem essa palavra de reconhecimento, porque têm sido parceiros essenciais do Estado Central. Mas também as empresas, os empresários, os gestores e os trabalhadores das empresas têm feito um esforço gigante para acompanhar tudo aquilo que é a resposta coletiva às medidas e à resposta a esta pandemia. As famílias, muitas das medidas são dirigidas às famílias. E olhemos também para as medidas. O layoff abrange cerca de 120 mil empresas, mais de 1 milhão de trabalhadores. As linhas de crédito, que estão neste momento autorizadas para cerca de 7 mil milhões de euros com garantia do Estado, sabemos que podem crescer até 13 mil milhões de euros, esperando agora pelo plano de recuperação. Muitos dizem, bem, o Governo aqui e o Estado não faz qualquer esforço, não é verdade? Porque estas linhas de crédito têm uma carência de 12 meses e daqui a um ano, daqui a 12 meses, quem não pagar os empréstimos que agora está a contrair à banca em relação a estas linhas de crédito, será o Estado a assumir 80% desse incumprimento e executando a garantia do Estado. Olhamos para as moratórias, quer para as famílias, os créditos à habitação, quer também para as empresas. Muitas são as empresas que aderiram, dezenas de milhares de empresas que aderiram a estas medidas. Olhamos para os deferimentos das contribuições dos impostos e segurança social. Olhamos também para o quadro financeiro plurianual, a antecipação dos pagamentos e dos reembolsos, o esforço que a máquina do Estado está a fazer e também aqui uma palavra de reconhecimento e elogio a todos os trabalhadores do Estado que se têm mobilizado de forma inequívoca para que estas medidas sejam postas em prática o mais rápido possível e também o seguro de crédito que elevou a garantia de Estado para que as nossas empresas possam exportar, para que os plafons atribuídos pelas seguradoras de crédito às exportações aumentem e deem confiança. Agora olhamos para o plano de recuperação económica, que terá que ser acompanhado, obviamente, com reforço ainda mais do Estado Social, porque as respostas sociais já estão no terreno e têm que ser reforçadas, mas o plano de recuperação económica é que não deixe ninguém para trás. Esta é a grande ambição, certamente, do Governo, é certamente do Partido Socialista e pode ser, certamente, de todos os grupos parlamentares, um plano de recuperação económica que não deixe ninguém para trás, que mantenha a aposta no investimento público que tem crescido ano após ano, com principal destaque para o Serviço Nacional de Saúde, mas também mantendo a aposta nos transportes públicos e também na educação. Olhamos também um plano de recuperação económica que atribua estímulos às empresas, principalmente àqueles setores que são particularmente atingidos e têm sido sacrificados por esta pandemia e estas respostas têm que aparecer também num curto espaço de tempo. E também substituição das importações e soberania alimentar. Por fim, a resposta da Europa. O Banco Central Europeu lançou uma chamada bomba atómica na sua política de quantitative easing, com 750 mil milhões de euros, que sossegou os mercados, nomeadamente o mercado de dívida soberana. Mas a Europa precisa de ir mais longe. O BEI, o Banco Europeu de Investimento, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, a própria Comissão Europeia, porque todas estas instituições e entidades europeias são essenciais no financiamento do plano de recuperação económica que nós precisamos para o país. E a pergunta que lhe queria colocar, Sr. Ministro, para terminar, é o que é que podemos esperar relativamente a estas respostas quanto à dimensão e quanto ao seu horizonte temporal, porque as empresas e empresários que nos acompanham, que acompanham este debate, gostariam de saber, certamente, respostas mais concretas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro de Estado das Finanças, Mário Centeno, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. O PSD veio para este debate e para as questões que colocou ao Governo sem alternativas, sem ideias, na verdade, de mãos a abanar. O Sr. Deputado Álvaro Almeida provavelmente chegou aqui nesse estado, dado o preço que pagou para estar sentado nessa bancada. Mas para fazer o desempenho de faz de conta que fez, espero que tenha pago um preço baixo, porque senão foi enganado ou está a enganar-nos a nós. Sr. Deputado, o preço para o Sr. Deputado estar aí sentado tem que nos dizer a nós primeiro, antes de lhe darmos qualquer resposta. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, este programa de estabilidade é um programa de estabilidade adaptado àquilo que são as condições atuais da economia e àquilo que foi pedido pela Comissão Europeia em termos informativos para os países. Há diferentes estratégias, houve diferentes estratégias dos diferentes países, O Portugal adotou uma estratégia coerente com aquilo que fizemos ao longo dos últimos anos. As previsões económicas devem ser credíveis, devem ser sinais de certeza, não de ruído. Devem apresentar caminhos compatíveis com as políticas. E é exatamente isso que faremos, para responder à sua primeira pergunta, quando apresentarmos aqui a proposta de alteração de lei do orçamento suplementar, apresentaremos um quadro macroeconómico completo com toda a informação. E que informação é que está em falta? Está em falta, desde logo, a informação relativa à resposta europeia, na qual nós temos que participar e queremos, obviamente, estar presentes. O plano de recuperação é uma peça essencial para podermos preparar a nossa recuperação económica. Esperamos, nessa altura, já ter essa informação e poder apresentar aos portugueses um plano coerente, completo, credível e que permita evitar, por exemplo, o facto da OCDE já ter revisto duas vezes as suas previsões, do governo francês já ter feito três previsões económicas em outros tantos orçamentos. Nós achamos que não é esse o papel do governo. O papel do governo é preparar medidas. Medidas que tem feito. Tem preparado essas medidas. Tem implementado essas medidas e tem-as levado às empresas, aos trabalhadores e às famílias. Esses apoios, por exemplo, que têm, obviamente, um foco muito significativo nos mais desprotegidos, nos informais, nos trabalhadores independentes, naqueles que recebem o rendimento social de inserção. Em todas estas áreas foram implementadas medidas simplificadas de acesso muito rápido a apoios adicionais ou novos que não existiam, portanto, a todas estas dimensões dos portugueses, sempre garantindo mínimos que permitam que estes trabalhadores, que estas empresas possam responder à dificuldade das crises. E é, na verdade, do impacto destes mecanismos, destes instrumentos, que permitirá a economia portuguesa recuperar. E essa recuperação, em alguns indicadores, até já está a acontecer. Quando olhamos, por exemplo, para os indicadores de vendas no comércio e retalho, indicadores que temos com acesso muito imediato, nós vemos que no momento mais grave da crise económica, que foi a terceira semana de março, as vendas com utilização de meios automáticos de pagamento tinham uma quebra de 48%. Na primeira semana depois da abertura gradual da economia, essa quebra reduziu-se para 33%. É um caminho longo, é um caminho que tem que ser feito com confiança, é um caminho que tem que ser gradual, mas apoiado por todas estas medidas. Finalmente, uma questão que me colocou a senhora deputada Mariana Mortágua sobre o novo banco. Eu quero fazer aqui uma declaração muito rápida. O Novo Banco é uma instituição que tem as portas abertas. O Novo Banco emprega milhares de trabalhadores. O Novo Banco é a guarda das poupanças de milhões de portugueses e é no Novo Banco que milhares, dezenas, centenas de milhares de empresas portuguesas têm os seus créditos. Não podemos falar do Novo Banco quando queremos falar do BES. Uma coisa é a resolução, outra coisa é a instituição Novo Banco. Não permitirei, enquanto Ministro das Finanças, que uma instituição bancária que tem as portas abertas possa ser prejudicada por um debate parlamentar sem qualquer sentido. Várias auditorias e inspeções e verificações e comissões de acompanhamento antecedem qualquer injeção de capital e qualquer empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. Não há nenhuma injeção de capital no novo banco sem auditorias. Podemos e devemos tomar decisões com o máximo de informação disponível. E é isso mesmo que fazemos, mas não há ausência de controle nestes processos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Senhor deputado Álvaro Almeida, pede a palavra para que efeito?
É um pedido de defesa de honra, Senhor Presidente.
Tenho que explicar em que é que foi ofendido a sua honra, por favor.
Senhor Presidente, o Senhor Ministro das Finanças, em vez de responder às perguntas que eu lhe coloquei, em vez de explicar ao país porque é que não cumpriu a lei...
É melhor dizer diretamente à questão da defesa da honra. Qual é a justificação?
A minha questão, Senhor Ministro, é que o Senhor Ministro, Senhor Presidente, o Senhor Ministro insinuou sobre... fez insinuações sobre a minha posição aqui...
Muito bem, então faz favor de fazer a defesa da honra.
E, portanto, o Senhor Ministro, em vez de responder à minha questão, em vez de esclarecer o país, em vez de esclarecer o país sobre a sua posição no Governo, em vez de explicar porque é que não cumpriu a lei de enquadramento orçamental, pôs-se a fazer insinuações sobre a forma como eu cheguei a deputado. Sabe como é que eu cheguei a deputado, Senhor Ministro? Cheguei a deputado porque o povo português me elegeu. Contrariamente ao senhor, que só é ministro porque foi nomeado. E, portanto, depende do senhor Primeiro-Ministro.
Obrigado. Para responder, para dar explicações, tem a palavra ao senhor Ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno. Faz favor. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só queria dizer ao Sr. Deputado Álvaro Almeida que eu fui eleito deputado como o senhor. Felizmente os portugueses deram mais votos à lista onde eu estava do que à lista do Sr. Deputado, e é por isso que eu estou aqui e o Sr. Deputado está na oposição.
Muito obrigado. Chegamos assim ao final deste ponto da ordem do dia. Temos agora um segundo ponto com uma proposta de lei do Governo e vários projetos de lei do PAN, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada não inscrita, sobre medidas excepcionais e temporárias relacionadas com a doença Covid-19 no âmbito cultural e artístico. Para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca. Faz favor.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas. Vamos dar, então, início ao debate da proposta de lei número 31/14 do Governo, que estabelece medidas excepcionais e temporárias quanto aos espetáculos de natureza artística, no âmbito da pandemia da doença Covid-19. E para apresentar esta proposta, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca.
A seguir, é por essa ordem que aí está, são todos os que têm inscritos.
Sim.
E depois está inscrita a Ana Rita Bessa, do CDS.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta proposta que o Governo submete ao Parlamento e que aqui hoje discutimos é uma proposta que altera um regime anteriormente aprovado, o regime do Decreto-Lei 10-I, que estabeleceu, no âmbito do estado de emergência que vivíamos, regras especiais, particulares para o reagendamento e o cancelamento de eventos culturais, eventos de natureza cultural e artística, realizados entre o dia 28 de fevereiro e 90 dias após o levantamento do estado de emergência. Defini este diploma regras específicas para a prioridade aos reagendamentos, sempre que possível reagendar eventos culturais em vez de cancelar, e estabelecia regras que, em caso de reagendamento, não havia lugar ao reembolso.